Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que acompanha a Rede Lula Livre nesta quarta-feira, 20 de junho. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto da vigília montada em Curitiba, a cerca de 100 metros da Polícia Federal, onde Lula segue como preso político há 76 dias. E antes de começar as notícias, vamos ouvir o pessoal da vigília dando bom dia ao ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Bom dia dado, agora vamos às notícias. E começamos a edição desta quarta-feira com uma notícia que é uma vitória para a democracia. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Paulo Bernardo na noite desta terça-feira pela acusação de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e Caixa 2. A Procuradoria-Geral da República havia denunciado Gleisi e seu marido Paulo Bernardo baseando-se em delações premiadas pelo recebimento de R$1 milhão em propina relacionadas à Petrobras. A corte entendeu que a PGR não conseguiu provar que Gleisi cometeu o crime de corrupção passiva e que as delações das quais a acusação havia se baseado seriam conflituosas. Horas antes do julgamento, Gleisi divulgou um vídeo se defendendo das acusações. Vamos ouvir.
Há 4 anos, eu e a minha família temos de viver sob o peso de acusações falsas, produzidas num acordo entre promotores e criminosos condenados, em troca de benefícios penais e financeiros para os delatores. Para construir a falsa denúncia, eles fizeram e refizeram delações de presos. As delações são conflitantes entre si. O conteúdo de uma contradizia a outra. Eles foram ajeitando, até formar um roteiro contra mim. É uma história sem pé nem cabeça. A acusação nem é contra a minha pessoa, mas contra a minha campanha senadora de 2010. Eles disseram que um ex-diretor da Petrobras, tal de Paulo Roberto Costa, que eu não conheço, doou R$1 milhão em troca de usar minha suposta função pública em favor da sua manutenção na diretoria da empresa. Ora, mas que acusação é essa? Em 2010, antes de me eleger senadora, eu não tinha função pública. Fazia 4 anos que eu não exercia nenhum cargo em nenhuma esfera de governo. Ou seja, era impossível que eu utilizasse tal cargo público se eu nem tinha cargo.
Votaram pela absolvição os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Já os ministros Edson Fachin e Celso de Mello, relator e revisor do processo, votaram pela condenação de Gleisi e Paulo Bernardo por Caixa 2. Justiça feita a Gleisi Hoffmann de uma acusação feita pela PGR sem pé e nem cabeça. O presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, confirmou para a próxima terça-feira o julgamento do pedido de liberdade para o ex-presidente Lula, apresentado por sua defesa. Na semana passada, o ministro Edson Fachin, que é relator da Lava Jato no Supremo, havia indicado a data, faltando apenas a confirmação de Lewandowski. A defesa de Lula pede a suspensão da prisão até que o julgamento dos recursos ocorra nas instâncias superiores e reitera as irregularidades no processo, bem como a incompetência do juiz Sérgio Moro em julgar o caso e a falta de imparcialidade e isenção por parte dos procuradores do Ministério Público. O pedido será analisado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
Agora são 9 horas mais 49 minutos e o presidente do Partido dos Trabalhadores no Paraná, Dr. Rosinha, esteve nesta terça-feira na Vigília Lula Livre para participar do programa Democracia em Rede, que ocorre na Casa da Democracia. Na oportunidade, Rosinha conversou com a repórter do Brasil de Fato, Leila de Paula, e defendeu a presidenta nacional do PT das acusações que sofreu da PGR e cobrou o STF. Vamos ouvir.
A Gleisi é inocente, não tem prova. Ela vai ser julgada simplesmente por delação também, e se chama premiada, porque alguém ganhou algum prêmio para delatar. E o STF hoje? Ele tem um momento dele de dizer, escuta, vamos começar a fazer a curva inversa. Se nós construímos a nossa desmoralização, vamos voltar a fazer a curva inversa e dizer assim, vamos começar a recuperar a nossa moral. E o recuperar a moral deles significa inocentar a Gleice e ainda fazer o meia-culpa. Eu espero que eles comecem a fazer isso, porque quem não tem prova de ser condenada vai demonstrar novamente que é perseguição política a alguém do PT. Uma vez que essa semana arquivaram o Aloysio Nunes, liberaram ele, já liberaram o Serra, já livraram o Serra, o Aécio de algumas ações, o Sérgio Moro aqui se livrou de não querer julgar o Beto Rich, quer dizer, o STF tem que tomar juízo.
Ainda o presidente estadual do PT reiterou a defesa da manutenção do acampamento de apoio ao ex-presidente Lula nos arredores da Polícia Federal. E ontem a vigília Lula Livre recebeu a visita da irmã Cleide Fontes, que veio para participar de uma roda de conversas sobre as desigualdades sociais no campo e na cidade. A religiosa, que é militante dos movimentos camponeses e de luta pela reforma agrária no Nordeste, conversou com a repórter do Brasil de Fato, Leila de Paula, sobre os desafios da luta social por uma sociedade mais justa e igualitária. Vamos ouvir.
Como foi compartilhar esse seu trabalho de 36 anos, né, de luta pelos trabalhadores rurais? Então, participar aqui desse movimento, estar aqui ativa, né, e compartilhar o conhecimento da senhora?
Eu acho muito importante, porque toda experiência ela deve ser compartilhada. Por quê? Porque quando a experiência é compartilhada, multiplica e incentiva a multiplicar aqueles que podem dedicar, né, a luta, a causa. Então, o que me estimulou bastante, já coloquei um pouco na origem aí da minha família, foi justamente descobrir que a gente deve vir ao mundo para servir, para ajudar a desenvolver e as pessoas serem felizes com a contribuição que a gente pode doar de si mesma. Então, essa forma, para mim, é importante. Todos os profissionais, todas as pessoas que estão fazendo parte desse universo, devia ter essa compreensão de servir para que as pessoas tenham oportunidade, que sejam felizes, tenham o direito de serem gente. Eu digo muito isso, direito de serem gente, né? E participar de uma maneira consciente a sua vida de cidadão.
Essa então foi a irmã Cleide Fontes em sua visita aqui à Vigília Lula Livre nesta terça-feira, onde participou de uma roda de conversas sobre as desigualdades sociais no campo e na cidade. E olha só, cada vez mais pessoas vêm visitando aqui a Vigília Lula Livre de diversas partes do Brasil. O repórter do Brasil de Fato, Luiz Lomba, conversou com o Adalberto Barros. Ele veio de Brasília conhecer a Vigília Lula Livre e pegar uma faixa com o lema Lula Livre. O Adalberto diz que vai levar a faixa para a Rússia, onde irá ver os jogos da Copa do Mundo. Acompanhe.
O Barros veio de Brasília, chegou hoje na vigília. Qual foi a sua primeira impressão em relação à organização, Adalberto?
Eu estou achando, a impressão que eu tenho é muito positiva do local da vigília aqui do Lula. E é muito importante a gente perceber a organização, a estrutura que tem aqui hoje montada, que deve ser com muita dificuldade, que já foi montada com essa dificuldade, mas a dificuldade não é problema para quem quer vencer. Por isso eu estou impressionado com o que eu vejo e acho fundamental continuar e as pessoas saberem no Brasil todo e no mundo todo que existe esse trabalho, essa resistência que está sendo feita contra a democracia.
Vi que você tem aqui a missão de levar, de pegar uma faixa Lula Livre que você quer levar para um lugar muito especial. Como é que é essa história, Roberto?
O Lula Livre está sendo um tema debatido no mundo inteiro. Portanto, eu estou viajando no dia 6 para a Rússia, para Moscou e para São Petersburgo. E estou levando também a faixa do Lula Livre para lá. Essa faixa do Lula Livre, ela é um logotipo já conhecido no mundo inteiro. E eu também estou levando ela para Lisboa ao sair da Rússia.
Vai ver algum jogo lá? Vai ficar na praça do lado de fora? Onde é que a gente vai poder ver a faixa?
Eu vou ver um jogo lá no terceiro lugar. Terceiro lugar da Copa do Mundo. E nós vamos colocar essa faixa lá para que todo mundo veja.
A gente só espera que a seleção brasileira não esteja jogando no terceiro lugar. Mas a gente ouviu o Adalberto Barros, que veio de Brasília aqui para a vigília Lula Livre em Curitiba. E agora chegou a hora de ouvirmos nosso eterno presidente Lula. E como vocês já sabem, nós fazemos questão de todos os dias escolher algum discurso ou fala do Lula para rodar aqui no programa. E hoje vocês vão ouvir uma fala histórica de Lula que ocorreu na Cúpula das Américas em 2004. Na época, a cúpula representou a derrota da AUCA, o Acordo de Livre Comércio das Américas, que era uma proposta feita pelo governo dos Estados Unidos, na época chefiado pelo presidente George Bush. O discurso é uma aula sobre integração latino-americana no tempo onde o Brasil era protagonista no cenário latino-americano e internacional. Vamos ouvir.
Então nós temos uma tarefa para fazer e acho que estamos fazendo. Quero dizer aos presidentes que eu me orgulho muito de ter vivido este momento na América Latina e na América do Sul, em que nós saímos de um Mercosul fracassado em 2002 para a construção não apenas do fortalecimento do Mercosul, mas da constituição da Comunidade Sul-Americana de Nações. Durante séculos, Brasil ficou de costas para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos e para a União Europeia, achando que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, ou tudo que era bom para a Europa era bom para o Brasil. Durante muito tempo, a Bolívia está aqui, a Bolívia achava que o Brasil era o país imperialista do continente e que, portanto, os empresários bolivianos tinham medo dos empresários brasileiros e não tinham medo dos empresários de outros países. Durante muito tempo, a Argentina e o Brasil desconfiavam um do outro e assim por diante. Nós estamos conseguindo um feito inusitado. Apesar das nossas diferenças, nós hoje estamos convencidos que não existe saída individual para nenhum país. Não existe saída individual. Ou nós encontramos soluções conjuntas para financiar a nossa infraestrutura, ou nós encontramos soluções conjuntas para facilitar o nosso comércio, ou nós não teremos solução. Por isso, eu acho que essa reunião é importante e ninguém pode sair frustrado porque não sai daqui com a solução dos seus problemas. Eu queria aqui, Chinete, pedir licença apenas para falar de um assunto que não estava na pauta, porque eu recebi a programação e a programação falava emprego. Eu vim preparado para discutir emprego, mas cheguei aqui, estava se discutindo outras coisas, eu queria abordar apenas para deixar registrado na reunião, que é a questão do livre comércio, a questão da alta. Eu vou dizer uma coisa que eu penso a respeito disso. Vou ser rapidinho.
Vocês ouviram então uma fala do então presidente Lula na Cúpula das Américas em 2004. Na época, a Cúpula das Américas contou com a participação do ex-presidente da Venezuela, então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o presidente Kirchner. Enfim, foi um encontro onde que os países latino-americanos conseguiram derrotar essa proposta de acordo de livre comércio das Américas, proposta pelos Estados Unidos. E em Curitiba, apoiadores do ex-presidente Lula têm espalhado outdoors pela cidade pedindo a libertação de Lula nesta terça-feira. Cerca de 4 outdoors foram instalados e um será contratado hoje. A iniciativa foi feita graças a uma campanha de arrecadação feita pelo site festadademocracia.org. A previsão ainda será de instalar mais 11 outdoors em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E se você quiser fazer parte da rede Lula Livre ou deixar o seu recado, escreve pra gente no WhatsApp. DDD 11 99113 5441. Anote aí, DDD 11 99113 5441. A nossa rede é uma realização da Rádio Brasil de Fato e conta com a parceria de diversas emissoras que estão retransmitindo os conteúdos, entre elas a Rádio Brasil Atual 98,9 FM de São Paulo, Rádio Espinhares de Patos AM 1400 kHz na Paraíba, a Rádio Comunitária Malhada de Jatobá 87,9 de São João, além das rádios da rede, das emissoras da Rádio de Rede Soberania. E a Rede Lula Livre vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã às 9h45 da manhã. Lembrando que na sexta-feira, excepcionalmente, a rede vai ao ar às 8h30. Fique então com a música Salve Jorge, Salve Lula, Salve o Povo Brasileiro, do rapper Flávio Renegado. Eu sou Gabriel Carriconde. Esta edição contou com os trabalhos técnicos de Aralim Moser, da produção Beatriz Pasqualino, e o apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Obrigado, valeu pela companhia e até amanhã!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com o apoio da Frente Brasil Popular.
Ao fim, é tudo que tenho a dizer.